Não é hora do celular. Não sei se for para você ler a sua Bíblia aí, né? Mas se alguém mandar mensagem para você, deixa para depois do culto, rapidinho, você responde essa pessoa. Tá bom? Não converse para você não tirar a atenção do seu irmão. Tá muito taquara rachada isso aqui. Som. Oi, oi. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 45 a 50. Hoje nós temos uma palavra poderosa, sempre a palavra de Deus é poderosa. E essa palavra vai nos desafiar para você sair daqui, com certeza, mais vitorioso do que quando você chegou aqui. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai sair daqui mais vitorioso de quando você chegou. Uma palavra poderosa. Eu gosto muito de falar de Davi, né, em 1 Samuel. E essa mensagem, o tema dela é levantando uma geração de valentes corajosos. Eu creio que nós somos parte desses valentes corajosos que Deus tem levantado. Então eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. E eu vou fazer diferente hoje. Fique em pé. Nós vamos ler esse texto em pé, tá? 1 Samuel 17, diz assim, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o mesmo Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com a pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor possa falar conosco. Nós não queremos estar aqui, ó Deus, para sermos simplesmente massageados nossos egos, não. Pelo contrário, nós queremos ouvir a sua voz. Tudo que o Senhor tem para nós, meu Deus, para falar para nós, eu quero dizer que eu estou disponível para ouvir a sua voz, Senhor. Talvez eu gostaria de ouvir palavras bonitas aqui. Talvez pessoas aqui também gostariam de ouvir palavras elegantes até. Mas não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer todo o tempo. E que o Senhor fale com essa igreja no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Texto muito conhecido. Aqui está falando daquele momento que Davi chega no arraial, onde estavam seus irmãos e todo o exército de Israel, pelejando contra os filisteus. E Davi foi enviado pelo seu pai com uma carrocinha de pães, doces, queijo. né? Bom, né? Queijinho, pão. Mas ele chega lá na onde estava o exército de Israel, e o exército de Israel estava escondido, estava com medo, porque havia um grande gigante que todos os dias ele via até o arraial e perguntava: tem homem aí para vir lutar comigo? Porventura tem homem aí no meio de Israel? Israel com medo de um gigante, de alguém que tinha uma lança que pesava muito, tinha um escudo muito pesado, um homem experimentado em guerra. E Davi chega nessa situação. Davi chega ali diante do exército, e até o rei Saul, na época, estava com tanto medo que já estava negociando, Cláudio. Estava negociando para alguém matar o Golias. Tinha uma negociação. Quem matar esse gigante, eu vou dar a minha filha para casar com esse camarada. Não vai mais pagar imposto em Israel. E eu vou dar riqueza para esse cara. Tem momentos que os gigantes da vida aparecem e nós começamos a negociar, porque nós desistimos de lutar, nós queremos pôr outro para lutar por nós. A pessoa do rei era a pessoa que tinha que estar lá à frente, mas nem ele estava lá, ele estava com medo da situação. Tem situação na vida da gente que levanta gigantes que nós também ficamos com medo. E tem momentos que a gente se esconde, tem momentos que a gente fala assim: não, manda o pastor, ele está mais gordinho que eu. Não é assim? Manda o fulano que é melhor que eu. Manda a minha mulher primeiro, porque se matar ela vai primeiro, depois... Eu já fico livre de todos os problemas. Brincadeira. Nós vamos falar um pouco mais disso no negócio. Vamos ter um negócio aí para os casais, tá? E foi esse é o contexto que chega Davi diante dessa situação. Texto que vocês conhecem muito bem. E o texto conta aqui a história que Davi chega e ele ouve da promessa, fala: rapaz, tem uma recompensa. E Davi era mais ou menos igual o Nicolas, assim. Sabia que Davi era mais ou menos igual a você? Meio ruivinho, pequeno. Mas tinha um unção diferente naquele guri. E quando ele ouve, ele aproveita a oportunidade, João. Ele fala: como que é? O que que vão dar para quem destruir esse cara? Vai dar isso, isso e isso. Ele fala: rapaz, um dos seus irmãos, Eliabe, entra na frente: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas lá do seu pai? Você veio aqui só atormentar, rapaz. E a Bíblia diz que ele desvia. Antes desse texto nós lemos. Ele desvia de Eliabe e ele pergunta de novo: o que que vão dar para quem destruir esse cara aí? E o cara fala: rapaz, vai assim, assim. Ele falou assim: eu vou lutar. Mas como que você vai lutar, Davi? Você só cuida de ovelha, você não tem experiência com guerra. Vai ter luta, querido, que você vai entrar e alguém vai falar para você: quem é você para lutar? Quem é você, homem? Quem é você, mulher? Quem é você, jovem? Só porque você está indo na igreja agora, então agora você é o bambambam? Bam, bam. Para! Não é assim? Falaram para Davi. Aí Davi falou assim: eu vou lutar. Eu estou falando só o contexto aqui, irmãos. Saul então manda chamar Davi e fala: Davi, mas como que você vai? Você tem algum armamento, alguma armadura aí? Não, não tenho nada não. Saul pega a sua armadura e fala assim: coloca aí a minha armadura. Ele coloca a armadura de Saul, mas Saul era grandão, ele era pequeno, você imaginou? E ele ficou sem jeito, não dava para andar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus deu para você vencer vai ser com a armadura sua, não dos outros. E Davi então fala: não, eu não quero isso aqui, não serve. Ele desce lá no riacho, ele pega 5 pedras. Ele tinha uma ferramenta que era um estilingue, funda, né? Badoque, tem vários nomes. Mas para todo mundo, estilingue está mais fácil. Ele falou: só preciso disso. E o rei: mas Davi, como que você vai? Você não tem experiência. Ele falou assim: eu não tenho experiência aos seus olhos, mas eu cuido das ovelhas do meu pai. Um dia eu estava lá, veio um leão para comer as ovelhas, eu fui lá, matei o leão. Veio um urso, eu fui lá, matei o urso. Porque tem conquista e vitória que é só você e Deus que sabe. Quando ele falou que matou um urso, um leão, um menino do tamanho do Nicolas, Saul falou assim: não é normal. Porque com Deus não é normal, é sobrenatural. Sabe? E aí chega nessa parte aqui. Saul falou: então tá, você coloca sua conta em risco, Davi, vai lá. Talvez o Saul deve ter falado para os irmãos Davi: ó, fala para o seu pai lá preparar a Pax, porque hoje o Davi pula. Não sei, mas talvez, né? Ó, prepara lá já todo o ambiente, porque o Davizinho hoje não passa. Porque quem não crê pensa que você é derrotado. E Davi então chega diante do filisteu e fala para o filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, tem um detalhe aqui: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma geração de vencedores não anda com espada, mas anda no nome do Senhor. Declare isso sobre as guerras que você tem enfrentado, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. O diabo, ele tem se levantado com espada, tentando nos derrubar todo o tempo. Lembra que eu falei domingo passado? Estamos sob ataque todo o tempo. Todo o tempo o diabo tenta nos destruir. E ele vai colocar artimanhas para isso. E Davi, então, fala: você vem assim, mas eu vou de outra forma até a ti. Só que antes de tudo isso, ele fala algo para aquele soldados e para os irmãos dele que estavam ali. Ele falou assim: vocês estão com medo de um incircunciso? Sabe o que ele estava dizendo? Davi enxergou que ninguém enxergou. Todo mundo estava enxergando o tamanho daquele homem, e Davi enxergou que ele não tinha Deus. Aquele homem não tinha Deus. Incircunciso é quem não tinha Deus, quem não participava, não pertencia ao Senhor. E Davi enxergou. Então Deus está levantando uma geração hoje também de valentes e corajosos que compreende que você não vai na luta sozinho. Quando nós estamos diante dessa história, nós não estamos apenas relatando aqui uma história antiga da Bíblia, mas de uma mensagem viva para a nossa geração. Essa palavra, ela precisa ser viva para você, para essa geração e para os seus filhos. Tem uma história aí, mentirosa, que o Velho Testamento não serve mais para nada, que hoje é graça e a graça anulou tudo. Não é verdade. Não tem como eu viver um novo testamento se eu não tenho uma base no Antigo Testamento. E quando eu vejo esse Deus de maravilhas dizendo assim, vai que eu sou contigo, lá no Antigo Testamento, sabe, é o mesmo Deus de hoje, porque Deus, ele não muda quem ele é. Esses dias tem uma palavra, diz-me que aquele trouxe lá em Malaquias 3, antes do 10, no 6, fala assim, eu sou o Senhor e não mudo. Não é isso que diz lá? 3, versículo 6, Malaquias. Por quê? Deus não muda. E aí, então serve sim, a Bíblia por completa serve para nós. Então essa história contada serve para que a nossa geração de hoje possa se levantar como uma geração forte. Homens e mulheres valentes, que não tem medo de enfrentar os obstáculos da vida. Naquele tempo o gigante se chamava Golias. Um homem experiente em guerra, armado da cabeça aos pés, desafiava todo o exército de Israel. Durante dias ele se levantava para afrontar o povo de Deus, até que um jovem, cheio de fé e coragem, um homem, um menino, cheio de fé e coragem, decidiu enfrentá-lo, não com armas humanas, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe por que que nós não vencemos muitas batalhas que a gente enfrenta? É porque você está tentando com as suas mãos. Você está tentando com as suas forças. Para de lutar com as suas forças. Para de tentar vencer lutas que é o Senhor que vai vencer por você. Pare de lutar com as suas próprias forças, você vai cansar. Você vai parar no caminho. É hora de entregar ao Senhor. É hora de deixar Deus pelejar por você. Cada geração enfrenta seus próprios gigantes. Na época de Davi, o desafio era físico, um guerreiro enorme, ameaçador. Mas no dia de hoje, os gigantes se representam em outras formas. Nós vamos ver as outras formas aqui que os gigantes se levantam. Por exemplo, gigantes das drogas, que têm destruído sonhos de jovens e de famílias. Pais que investiram nos seus filhos para que eles sejam no futuro alguém tão importante. Mas no caminhar, na escola, na faculdade, o inimigo lança um amiguinho, que esse amigo começa a oferecer a droga, que no início é de graça. É ou não é verdade? Todos aqui que tiveram experiência com bebida ou com droga, você não chegou lá e falou assim, hoje eu vou ver como que é a bebida, eu vou comprar. Alguém te ofereceu primeiro. Alguém te levou. Foi ou não foi assim? A sua primeira bebida, seu primeiro cigarro de maconha, seu primeiro sei lá o que, não foi comprado com... Foi alguém que te deu. E falou, cara, é massa demais. Eu tenho mais aqui. Foi ou não foi? Então, esse gigante das drogas tem matado, destruído famílias, matado sonhos. Esse meu irmão que está agora lá na chácara, o Pedro, que levou a facada, ele falou assim, Cícero, no dia que eu fiquei aqui tomando medicação, uma semana depois que aconteceu, ele falou, teve lugar que eu cheguei, que o pessoal nunca aconteceu. O pessoal me oferecer cerveja. Não, eu pago para você. Olha só. Ele falou, não quero. Inclusive, já tem 2 meses que ele está para lá. E ontem eu trouxe ele, né? Ele passou o dia aqui no Pedra. E onde foi o desafio? Porque eu entreguei R$500 na mão dele. Cedo, né? E fui pro discipulado. Falei, ô Senhor. Quem tem problema com vício não pode ter dinheiro na mão, né? Mas graças a Deus, à tarde eu cheguei, ele estava ali, ficou lá em casa a parte da tarde, não bebeu e voltou feliz para a chácara. Ainda está convidando as pessoas para ir para o encontro com Deus. Então Deus está fazendo a obra, né? O outro gigante que tem escravizado mentes e corações, e isso abrange tanto crianças, adolescentes, jovens e adultos casados ou não, a pornografia. É sério. E é pior que a droga. Tem lares destruídos. Tem jovens destruídos por causa da pornografia. Tem casamento passando problemas difíceis por causa da pornografia. E hoje a facilidade é grande. Quando o pastor aqui, chato, fala para vocês pais, evite de dar para os filhos isso aqui, não é porque eu sou chato, é porque eu sei que, infelizmente, nós temos crianças tendo acesso à pornografia e outras coisas mais. Criança envolvendo em relacionamento com estranhos, marcando encontros. Esse dia eu estava vendo uma menina de 12 anos, marcou um encontro com um cara pela conheceu pela internet e foram achar ela já fora do Mato Grosso. Então, a pornografia tem matado, escravizado as mentes, os corações de muitos homens, mulheres, jovens e crianças. São gigantes nos dias de hoje. Como vencer esses gigantes? Como que eu venço isso? O gigante da depressão, da ansiedade, que tenta roubar a paz, a esperança dos jovens. Tem pessoas que ela acorda hoje bem, amanhã ela fala assim: eu não quero nada, eu vou abandonar tudo. Tem mulheres querendo desistir da família, dos filhos, do esposo por causa da depressão. Homens, mulheres pulando do viaduto para se matarem, suicidando, porque o gigante da depressão tem assolado a mente das pessoas, a ansiedade. É um gigante. É ou não é? E como vencer? Mateus 7 nos dá. Mateus 6 nos dá a resposta. Não andeis ansioso por coisa alguma. A cada dia que passa, irmãos, eu fico mais convicto que Deus não quer que juntemos nada. Quando Deus manda o maná lá no deserto, ele fala assim: não junte, come hoje, amanhã eu vou prover. Foi assim ou não foi? O povo juntou, criou o bicho. Deus falou assim: não é assim. Aí quando chega no Novo Testamento, também diz: não ajunteis tesouros na terra, porque a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, mas junteis tesouro na onde? Nos céus. Sabe, as pessoas têm ficado ansiosas, depressivas, com muito dinheiro, Cláudio. O cara tem pouco dinheiro, ele pega um pouquinho, tem, ainda gasta numa pescaria e sai feliz ainda. Pegou só piranha e bagre, mas está feliz. Já veio o cara está com bilhões lá e milhões e não está feliz, está querendo pular da ponte. É ou não é? Porque é um gigante que tem tentado destruir. Olha um outro gigante. O gigante da incredulidade. O que esse pastor está falando aí é balela. Isso aí é tudo conversa. Eu não acredito. Ou até diz assim: eu só acredito vendo, igual o Tomé, né? Se eu ver, se eu colocar as mãos onde foi perfurado, nas mãos de... aí eu acredito. Tomé falou isso. Finalzinho do livro de João, você vai ver essa história. Aí Jesus chega lá e fala assim: olha, João, olha, Tomé, você falou que... Senhor, agora eu creio. E ele fala: bem-aventurado é os que não vê e crê. Feliz é quem não vê e crê. Porque quando eu não vejo e creio, eu vivo pela fé, e fé agrada a Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, querido? Você quer viver uma vida de valente, de alguém que vence as lutas? É pela fé. Viva a fé todo tempo. Hebreus 11 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, e que Ele é galardoador do que os busca, o presenteador. Ele vai te dar presentes. Quem quer receber presente do Senhor? Então viva a fé. Deus está levantando uma geração de valentes e corajosos. Valente e corajoso vive por fé. Davi não foi, de qualquer forma, enfrentar aquele gigante. Davi foi pela fé. Pela fé. Só que a incredulidade tem sido um gigante, tem matado pessoas. Tem gente que a gente fala um desafio aqui, ele fala assim, ele tem até vontade de abrir uma célula, fala assim, mas eu não consigo. Mas você não consegue mesmo. Pastor, eu não vou assumir liderança porque eu não consigo. Eu não estou capacitado. Você acha que eu estou capacitado? Você acha que tem homem preparado? Não tem, querido. É pela fé. Quem nos prepara é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Então levante do lugar que você está e busca o Senhor. Esse lugar não é aí o banco, não. É o lugar, muitas vezes, de comodismo, de incredulidade, de infidelidade, de vida qualquer que você está vivendo. Mude essa história. Esses gigantes podem parecer maiores que nós, exatamente como Golias parecia diante de Davi. Mas a verdade é que o mesmo Deus que deu vitória a um simples pastor de ovelha, é o mesmo Deus que hoje levanta homens, mulheres, adolescentes, jovens e adultos, cheio do Espírito Santo, para vencer as batalhas dessa geração. Diga glória a Deus. É você, é eu. Sabe, irmãos, quando Deus pega um camarada totalmente improvável e levanta como um pastor, você acha que é porque tem algo bom no Cícero? É Deus todo tempo. É Deus. Nós, em Rosário Oeste, chegamos lá em 2015 na igreja Imperial. E alguém falou para nós assim: tem um trabalho lá no assentamento Raizama. Tem um trabalho lá. Os irmãos, a cada 15 dias, um mês, vêm aqui no culto na cidade. Porque é longe, eles não podem vir direto. Quando arruma uma carona, vem. E algo queimou no meu coração. Aí eu falei pro irmão, eu queria conhecer o Raizama. Aí nós fomos andar lá e eu conheci o Raizama. Aí, ó, que mora nessa chácara, mora o fulano, irmão tal. E aí eu perguntei na época pro obreiro da época lá. Eu falei, por que não tem culto lá no Raizama? Ele falou, porque não tem quem vá. Eu falei, já tem. Eu vou. Você vai? Eu falei, vou. Eu e minha esposa, nós vamos. Nós não tínhamos título de nada, irmão. Não era líder de céu. Porque nós não precisa esperar um título para fazer. E aí, eu e a Andréia, a minha esposa, nós falamos assim, nós vamos pro Raizama. E o obreiro, na época, falou assim, vocês vão? Eu falei, nós vamos. Ele falou, rapaz, mas como? Eu falei, nós vamos. E eu não tinha carro para ir. 20 quilômetros de Rosário. vindo no sentido jangada, entrava pro meio do mato. E aí, irmão, é só chácara fazenda. Então tá bom. Pastor Júnior foi lá, na época o pastor Júnior ia a cada 15 dias. E ele falou assim: vamos começar os cultos aqui no Raizame, já tem o pastor. E era eu. E a André. E dois meninos. Só tinha dois na época. Irmãos, quando nós chegamos lá, no sábado seguinte, que já era pra gente ir, e eu sem nem saber como que eu ia, eu não tinha carro para ir, mas eu consegui o carro emprestado. Todo sábado eu pegava um carro emprestado de alguém, mas eu não falei que não dava porque eu não tinha carro. E sabe, eu consegui, não faltei um culto lá. Aí Deus foi, abriu a porta, minha sogra com meu sogro nos deram um carro. Falou: ó, um ano a gente paga, depois vocês terminam. Eu falei: tá bom, já tá bom, né? Aí tinha o carro e não tinha o dinheiro da gasolina. Tinha sábado que não tinha o dinheiro da gasolina pra ir, ô Marcelo. Mas nós íamos. Deus dava um jeito. Aí arrumamos uma saveirinha velha. Aí a Andréia ia com o Calebinho no colo aqui, o Abraão no meio das pernas dela, a porta não fechava direito, e nós lotava essa saveira de gente, cheguei empinado, passando em vários assentamentos, pegando gente, e cultuava com alegria, sabe, pela fé. Nós poderia falar assim: não dá. Os gigantes da incredulidade podiam ter tomado nosso coração, mas não tomou. Porque eu falei assim: o Senhor vai nos dar condição da gente ir. Aí nós, depois nós fomos um pouco mais ousados. Aí nós fomos para o Bauxi, abrir celo, Bauxi. Lá perto da terra do Marcelo. 60 quilômetros de Rosário. Tinha vez nós íamos chorando. E ele falou assim: Senhor, não pode furar o pneu, porque o dinheiro que tinha era só do combustível. Se furasse o pneu, estava enrolado. E fomos com alegria. Sabe, irmãos, quando foi um tempo que nós viemos embora, alguém do Bauxi mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, obrigado. Deus trouxe vocês aqui para mudar a história da minha sobrinha. Hoje ela é uma mulher de Deus, casada, tem família, porque vocês vieram aqui no Bauxi. Olha só, irmãos, eu falei: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. O Senhor está levantando uma geração de valentes, corajosos. Da mesma forma, Deus está levantando você, querido, essa igreja, que não se intimida diante dos desafios, que não se cala diante das afrontas, que não decide viver cheio de unção, que decidem viver cheio de unção, de ousadia do Espírito Santo. Começa a viver a ousadia do Espírito Santo. Ei, como está a sua oração lá na sua casa? Como está o seu clamor? Comece a buscar com ousadia. Comece a buscar o Senhor. Deus, eu quero viver sobrenatural, eu quero viver algo maior do que eu estou vivendo. Ah, pastor, é que a depressão, manda a depressão embora no nome de Jesus. Fala: na minha mente não tem espaço para depressão, tem espaço para Deus. A minha mente tem espaço para o Espírito Santo, tem espaço para o Senhor. A minha mente tem espaço para Deus, para o Senhor. Eu creio no poder do Deus dos exércitos, aquele Deus que deu a Davi a conquista. Ele quer te dar conquista hoje. O que está faltando? Não é Deus que está faltando, é você que está faltando crer. A pergunta é: quem vai se levantar nessa geração? Quem vai? Quem vai enfrentar os gigantes que estão paralisando vidas, famílias e igrejas? Quem vai ser a voz que não se vai calar e vai declarar com coragem: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos? Quem é? Quem? Eu lembro de Isaías 6. Quem vai pregar? Quem há de ir? Isaías então responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E sabe quando que vem essa palavra, eis-me aqui? Depois que ele é tratado. Porque a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa viva e toca nos seus lábios. Porque antes disso acontecer, ele fala assim: eu vou morrer porque eu vi o Senhor dos Exércitos. E eu sou pecador, vivo no meio de uma geração mal pecadora. Eu tenho um problema na minha vida. Ei, talvez você tenha falado e é verdade, somos pecadores sim. Não somos santos perfeitos. O pastor peca também. Você peca, nós erramos. Mas o Isaías também errava. E ele pecava, porque ele declara isso: eu sou pecador, de lábios impuros, vivo numa geração pecadora. Senhor, o que eu faço agora? O Senhor me visitou, eu vou morrer. O Senhor falou assim: não, eu vou te abençoar para que você vá. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu quero tocar nos seus lábios. Eu quero te curar para que você vá muito mais longe do que você imagina. Valentes não olham para o tamanho do gigante. Diga para o seu irmão aí: valente não olha para o tamanho do gigante. Oramos pela sua mãe aqui agora, tá, varão? Deus é nessa causa. Pronto. Só descansa. Quando o médico dá uma notícia ruim, é um gigante que se levanta. Valentes não olham para o tamanho de gigante, mas olha para o tamanho do Deus que ele serve. Eita glória! Dá glória a Deus aí, irmão. Que tamanho que é esse Deus que você serve? Davi chega ali diante, ele não fica impressionado com aquele cara grandão. Ele olhou para aquele camarada, a primeira coisa que ele falou: rapaz, é incircunciso esse cara. Está com uma espadinha aí de três quilos, só o cabo, né? Uma lança que um camarada não levantava sozinho. Mas ele olhou para aquilo ali tudo e falou assim: rapaz, não me impressionou não. Sabe por quê? Porque quem sabe o Deus que serve, ele só sabe olhar para a grandeza desse Deus. Olha para a grandeza desse Deus. O Deus que tirou você daquele lugar que você estava e trouxe você hoje aqui. Temos testemunhos aqui fortes de pessoas que estavam no vale da sombra da morte. Pessoas que estavam na droga, um estado que todo mundo falava assim: não tem mais jeito. E hoje você está aqui servindo. Quando você vê um José aqui falando do evangelho, quando você vê aqui um Girlane falando do amor de Deus, quando você vê aqui um Pedro cantando, adorando ao Senhor, quando você vê um Dalvan tocando a bateria, quando você vê um Elton aqui dia de domingo, Elton. Ninguém via isso. Tinha gigantes que dominavam a nós. Mas aí esse Deus grande chegou lá, nos resgatou, nos tirou. Por que ter medo hoje? Por que você está com medo? Não se assuste com o tamanho dos gigantes que se levantam. Enquanto muitos olham para os problemas da economia, do casamento, da saúde, desanima. Valentes olha para Deus que abre portas, que restaura família, que cura enfermo. Não deixe que o problema seja maior do que a sua fé. Valente não olha os problemas. Valente, quando recebe a notícia do problema, fala: opa, tem problema porque tem solução. Então vou orar, vou buscar. Aleluia. Não deixe que os problemas sejam maiores que a sua fé. Quando nós olhamos no original, em hebraico, a palavra confiar realmente possui duas definições principais. Uma é ter confiança e a outra é refugiar-se. No Salmo 125:1 está escrito: aqueles, ou os que confiam, né, no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu confio, e eu me refugio. Salmo 91. Aí eu habito debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso. Confiar no Deus Todo-Poderoso é isso. Mas as notícias é que o tarifaço vai subir tudo, pastor. Como que vai ficar? Eu confio que Deus é o meu sustento. Mas daqui a pouco o pacote de arroz vai chegar a 100 reais. Eu confio que o Senhor vai me sustentar. Pastor, não estou dando mais conta de pagar o plano de saúde. Agora estou indo pelo SUS. O Senhor vai estar contigo. Sabe, é fé. E nos últimos tempos a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Que promessa poderosa. Tem uma promessa no Salmo 125. Confiar no Senhor. Qual que é a promessa nesse versículo? É que não seremos abalados. Se tem, se os problemas estão te abalando, é porque você não tem confiado. Eu sei que tem problemas, que é difícil. É ou não é? Você pode chorar com os problemas. Não é pecado chorar, não. Com a dor, chora. Chora. Chora, choro não é derrota. Mas chore nos pés do Senhor. Chore nos pés certos. Chore no lugar certo. A promessa poderosa é que você não vai ser abalado. Esse versículo descreve uma vida de vitória absoluta e expressa. O primeiro significado da palavra, o significado é o quê? Confiança absoluta no Senhor. Valentes, corajosos, ele confia totalmente no Senhor. A segunda definição da palavra confiar é refugiar-se, como está descrita em Salmo 62:8. Confia nele em todo o tempo, todos os povos, derrame os seus corações diante dele. Deus é o refúgio para nós. Ei, você entendeu esse versículo, Salmo 62:8? Confie nele em todo tempo, todos os povos. E diz mais: derrame os seus corações diante dele. Derrame os corações, porque Deus é um refúgio para nós. Somente Deus deve ser o nosso refúgio. É isso que significa confiar nele plenamente. Entregar nossa vida, nossa mente, o nosso coração nas mãos de quem é maior do que qualquer gigante. Diga aí para a pessoa: Deus é maior que qualquer gigante. Valentes, eles também inspiram outras pessoas. Amém? Quem você tem inspirado? Depois que Davi matou Golias, a Bíblia diz que não tinha só Golias de gigante. Sabia que tinha mais gigantes? Mas Davi inspirou a outros a matarem gigantes também. Davi inspirou homens a ser grandes guerreiros durante o seu reinado e durante enquanto ele era soldado, sabia disso? Muitos. A Bíblia conta a história, depois você vai ler lá. Que Davi, quando fugia de Saul, ele chegou num lugar e ele entrou para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Essa caverna só tinha refugiados, cara que não valia nada. Pessoas imprestáveis estavam ali refugiadas naquela caverna, sabia disso? Mas alguém que é valente, ele faz o quê? Ele inspira pessoas. Aqueles caras não tinham valor mais para a sociedade. Estavam jogados numa caverna. Homens maus, enganadores, mentirosos. Davi chega, se esconde junto com aqueles caras. Dentro de pouco tempo, Davi levanta um exército dentro de uma caverna. Aqueles homens saem com Davi sendo guerreiros valentes. Porque pessoas valentes inspiram outros a vencer. Amém? Quando um jovem, eles vence a tentação da pornografia, ele inspira outros jovens também a vencer. Quando uma família decide orar junta, motiva outras famílias da igreja a fazer o mesmo. E eu quero aproveitar para desafiar essa igreja, as torres de oração, que acabou. Acabou. Nós temos uma torre de oração que era para acontecer, não está acontecendo. Às 18 horas, eu sei que não dá 18 horas, mas eu ainda falei, irmãos, vem às 20 horas então. A rede Kids num dia, a rede de jovens num outro, os adolescentes num outro dia, os homens, mulheres no outro dia. Não precisa você vir todo dia, não. Faça um propósito, assim, uma vez por semana eu vou sair do serviço, não vou nem para casa, eu vou ligar, mas avisa a esposa, tá, Elton? Se não, você vai ver o gigante se levantar. Falou, ó, tô indo orar. Vem aqui e fica uma hora. Não é verdade? Precisamos. Quero vencer gigantes. Mas você não tem orado com a sua família, você não tem sentado com ela, você não tem lido Bíblia com ela, você não tem feito nada. E aí, como é que vence os gigantes? A sua vitória não é só para você, é para inspirar toda uma geração. Eita, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Davi não só venceu um gigante, mas ele inspirou uma geração. As suas conquistas devem motivar outras pessoas a permanecer firmes na fé. Tudo que você conquistou hoje, tudo que você tem hoje, precisa ser para inspirar outras pessoas. Amém? Terceiro, valentes deixam um padrão para a próxima geração. Davi deixou um modelo. Davi deixou um legado. Valentes deixam um legado para a próxima geração. Qual que foi o modelo? Qual foi o legado que Davi deixou? Que gigante não é para temer, é para cair. Fala para o irmão que está do seu lado. Gigantes não é para você ter medo, é para cair. Quero falar para você, já disse aqui outras vezes. Deus não tem compromisso com o gigante. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com o homem e a mulher de Deus que busca. Deus tem compromisso com o jovem que busca. Deus tem compromisso com aquele adolescente que está buscando ao Senhor. Com aquela criança, Deus tem compromisso com você, crente. Filho e filha. Pais espirituais que preservem, perseveram na fé, deixam para os filhos um padrão de confiança em Deus. É ou não é? Eu sei que não é fácil criar filhos. Eu tenho 3. E tem vezes que eles fazem coisas que nos entristecem muito, né? É ou não é? Mas também nós fizemos coisas que entristeceram nossos pais. Nós não fomos os bonzinhos, né? Cobramos hoje dos filhos, mas nós já fizemos algumas coisinhas erradas. Mas eu quero dizer, por mais que os seus filhos e os meus façam errado, e tem hora que eles vão pisar fora da linha, saiba de uma coisa: se eu e você somos homens e mulheres de Deus que vivem uma fé genuína, eles não vão ficar fora desse projeto. Eles vão e eles voltam. Eu creio assim. Eu tenho certeza e convicção que os meus filhos sabem disso. Eu contei uma vez aqui que antes da gente vir para cá, na outra casa lá, não tinha nada lá em casa e o Abraão me pediu alguma coisa. Eu falei: filho, o pai não tem dinheiro, mas vamos orar. Ele lembra dessa história, ele era pequenininho. E nós oramos, e no outro dia eu cheguei com um monte de coisa em casa, iogurte, carnes, frutas, e ele falou: pai! Cara, até eu não esqueço dessa emoção dele. O senhor não tinha dinheiro, foi a oração, Deus ouviu. Você acha que isso vai ser do coração do Abraão? Ele pode até estar meio rebeldão aí, né, meu filho? Amo você muito. Mas ele nunca vai esquecer disso. Nunca vai esquecer que um dia nós oramos e no outro dia aconteceu. E ele lembrou que foi a oração. E eu tenho certeza que por mais que ele se rebele, está amarrado no nome de Jesus, que eu não quero que ele se rebele, mas que ele seja um grande homem. Mas nos momentos mais difíceis ele vai falar: um dia meu pai e eu nós oramos e aconteceu, eu vou orar. Porque eu creio que Deus faz. Porque valentes inspiram a outros. Por que que você traz pessoas para a igreja? Porque a sua vida está inspirando. A sua fé está inspirando outras pessoas a virem também. A sua mudança, o que Deus fez na sua vida. Padrão essencial, Davi estabeleceu que enfrentar gigantes era a regra. Assim como nos esportes, um recorde inspira outros atletas. O exemplo de líderes espirituais estabelece padrões para novas gerações. É por isso que eu falo aqui sempre: eu quero e oro para que Deus levante aqui pastores, obreiros, discipuladores melhores do que nós estamos aqui, Dalva. Como aquele jovem Lucas ali levantou as mãos, falando assim: eu quero ser pastor. Deus colocou já no coração dele isso, nada vai tirar. E com certeza vai ser um grande pastor. Com certeza. Valentes são reconhecidos pela filiação. Os valentes são reconhecidos pela filiação, ou seja, pelos pais e mentores espirituais que o formaram. Diferente dos gigantes descritos apenas pela aparência ou força natural. Enquanto o gigante Golias só tinha um nome: ele é grandão, ele é valente, ele tem escudo, ele tem não sei o que, parará, parará. Mas o Davi tinha um nome: era filho de Jessé. Ele tinha uma família. Ele não era um bastardo. Ele tinha uma história. A filiação revela a origem. Treinamento, preparo para cumprir o chamado de Deus. Pessoas simples, guiadas por líderes comprometidos, tornam-se valentes e capazes de enfrentar desafios espirituais e pessoais. O que é isso? Por que que hoje eu estou aqui? Porque um dia homens valentes me treinaram. Por que você está aqui? Porque um dia alguém acreditou que Deus ia mudar a sua história e ganhou você para Jesus, e hoje você está aqui. E por isso que falamos, eu tenho, Jesus é meu Pai, mas a pessoa que me ganhou eu considero, não é assim? Nós temos nossos líderes como um pai nas nossas vidas. E graças a Deus, Deus colocou muitos na minha vida. E na Imperial foi todos eles. Eu passei pelo pastor Filho, pastor André, pastor Mazinho, pastor Júnior e Eliel. Eita, eu acho que eu precisava de ser mais, né? Ser mais tratado, né? Irmãos, estamos encerrando, tá? Para encerrar, os valentes fazem parte de um exército. Diga amém. A igreja é o exército de Deus. Só que a diferença é que nesse exército, Elton, que é a igreja, não somos nós que lutamos. É Deus que batalha por nós. Dá glória a Deus aí, irmão. Nós não vencemos porque nós somos bons, não, José. Nós não somos bons. Pai, nós não somos bons de nada. Nós temos um Deus bom. Um Deus que luta por nós. Fisicamente nós somos frágeis igual a pena. Estava comentando aqui com os irmãos, hoje cedo peguei uma enxadinha, carpei 1,5 metros lá, deu uma dor no ciático, irmão, está doendo até agora. Falei, meu Deus, passou dos 40, foge de enxada. Enxado não é de Deus. Sabe, um escorregão, você bate a cabeça, já foi. Somos frágeis, mas Deus é forte, é poderoso. Fazemos parte de um exército onde é o Senhor que batalha por nós. Por isso que nós chamamos Ele de o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós não aceitamos que o camarada fala assim: eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Eu sou o crente de casa. Lá em casa eu não preciso ir à igreja. Então você está fora do quartel general. É a igreja. É a igreja. É aqui. É os cultos. É as células. É as comunhões, sabe, irmãos? A minha vida toda foi igreja. Eu não sei viver sem igreja. A minha vida foi igreja. Eu não tive outra vida. Glória a Deus. Era culto de quarta, era sábado, domingo, jovens, e era retiros, era vigílias, era acampamentos dentro da igreja, quando não era fora. Então eu sou fruto de alguém que viveu a igreja o tempo todo. De forma espiritual, a igreja atua para frustrar os planos do inferno e conquistar vidas para Cristo. Infelizmente, o mundo enfrenta ataques constantes, com milhões de vítimas de aborto nas juventudes, ações malignas em escala global, como ideologias contrárias aos princípios de Deus nas escolas e faculdades. O objetivo do exército de Deus é conquistar corações para Cristo, preparando a próxima geração para enfrentar gigantes espirituais. A história de Davi e seu exército nos mostra que a vitória é fruto da unção e da estratégia, que líderes e valentes precisam estar alinhados com Deus. Crente precisa estar alinhado com Deus. Líderes precisam estar alinhados com Deus. O projeto de Deus é maior do que os seus projetos. Então comece a buscar esse Deus. Comece a se dedicar à sua vida. E fala assim, eu quero viver uma vida de valente. E eu quero deixar um legado para a próxima geração que virá. Deus está levantando geração de valentes e corajosos. Quero chamar o Ministério Louvor. Cada geração tem seus gigantes, mas também tem seus valentes. Hoje Deus procura pessoas que olhem para Ele, que olhem mais para Ele do que para os problemas. Deus está procurando pessoas que olhem mais para Ele do que para os problemas. Nós não podemos deixar que a nossa geração seja marcada pelo medo. Ela precisa ser marcada pela coragem de homens e mulheres que levantaram no nome do Senhor dos Exércitos. Fique em pé nessa noite.